No outro dia, ocorreu-me um pensamento. Muitas vezes, durante a transmissão deste programa, falar sobre a Palavra de Deus. Assumo que todos os nossos ouvintes sabem que eu estou a falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia que Deus nos deu está dividida em duas partes, ou dois grandes blocos. A primeira parte designamos por Antigo Testamento. E aí encontramos os diferentes profetas. Primeiro de tudo, começamos com o livro de Gênesis, no Antigo Testamento. A criação do mundo e como Deus fez tudo e o trouxe à existência. De seguida, vemos como ele se move em toda a história do povo do Antigo Testamento. Podemos encontrar os diferentes profetas e as mensagens que trouxeram. Normalmente, quando algo corria mal, ou seja, quando o povo de Deus se afastava de Deus e começava a adorar falsos ídolos e os falsos deuses, e como consequência era necessário que, de alguma forma, Deus pudesse levar o seu povo ao arrependimento. E nesse caso, ele enviava um profeta para avisá-los de que deviam ter cuidado, porque Deus não estava satisfeito com a maneira como eles estavam a viver e que não gostava do facto de que eles estarem a adorar falsos deuses. Deseja que eles se arrependam e voltem para ele. Esse profeta iria proclamar e pregar, eu acho que aqui é a palavra mais correta, pregar, e as pessoas às vezes ouviam e arrependiam-se e havia paz novamente. Outras vezes eles continuavam em rebelião. E assim seria necessária a vinda de um outro profeta. Não era invulgar Deus enviar dois profetas ao mesmo tempo com a mesma mensagem. À medida que o ouvinte lê o Antigo Testamento, poderá ver todas estas advertências, todos estes avisos. E, no entanto, em todos os avisos, em todas as chamadas ao arrependimento, sempre havia uma promessa da misericórdia de Deus e do seu perdão. Se arrependerem e voltarem para mim, eu vos abençoarei e vos perdoarei. Deus nunca se esqueceu daqueles poucos que permaneciam fiéis. Esses sempre permaneciam perto do Senhor. Poderia haver uma grande maioria, por vezes, que se rebelava e procurava afastar-se de Deus. E ainda assim, um remanescente permanecia sempre fiel e sempre salvos. Portanto, temos o Antigo Testamento e a seguir temos o Novo Testamento. Algumas pessoas falam sobre o Antigo Testamento como a história. História, principalmente, do povo de Deus, o povo judeu, e da história das suas vidas através dos séculos. No Novo Testamento, começa com os escritores dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelistas. É quase como se fossem diferentes jornalistas que escrevem para diferentes públicos ou em cidades diferentes. É como se eles estivessem a acompanhar os acontecimentos. Alguns relatam um certo milagre e outros não. Então, uma vez parece que dois ou três deles gostam de um milagre, e todos eles se referem a ele. Encontramos diferentes pontos de vista e opiniões diferentes, declarações diferentes. Eu acredito que para obter uma verdadeira imagem total do ministério de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua pregação e dos seus milagres, temos que ler todos os quatro evangelhos juntos. Até existem livros que tomam as palavras de cada um dos evangelhos e as correlacionam para que o ouvinte possa lê-lo com uma única leitura, como se estivesse a lê-los a todos simultaneamente. Essa até é uma boa ideia para obter uma imagem global dos Evangelhos. Agora, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos duas leis básicas, fundamentais. A lei de Deus, que nos fala sobre os seus 10 mandamentos. Essa seria uma excelente ilustração para definir lei. O que Deus diz que devemos fazer e o que não devemos fazer. O ouvinte pode ler no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Deus enumera os 10 mandamentos. O importante para nós é que Ele quer que não só devemos fazer as coisas que lhe são agradáveis, mas também devemos evitar as coisas que Ele nos diz que para não fazermos. Para não amaldiçoar ou jurar, não mentir contra o nosso próximo, não mostrar falta de amor, não desconsiderar as propriedades e bens do nosso próximo, etc. A lei de Deus é uma lei sagrada que nós devemos seguir. O resultado da nossa desobediência e da nossa queda no pecado, o diabo tem-nos aprisionado no pecado e todos nós sabemos como isso funciona. E, como consequência, todos nós nascemos com uma natureza humana pecaminosa. Nós não viemos a este mundo como seres maravilhosos, doces, honestos e perfeitos. Nascemos como um ser humano pecador. Nós somos o resultado de sermos filhos de pais pecadores. Toda a raça humana nasceu assim. E, como resultado, a natureza pecaminosa permanece nos nossos corações. Nós, mesmo aqueles que já são cristãos há muito tempo, ainda temos dentro do nosso coração um desejo pecaminoso e que Satanás usa para nos tentar e afastar-nos de Deus. Esta é a parte da lei de Deus, a natureza pecaminosa, e nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente, não podemos cumprir a lei perfeitamente. Como resultado, nós chamamos a isso de pecado. E esse pecado precisa de salvação. Nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Mas graças a Deus, temos mais do que apenas a lei na palavra de Deus. Encontramos aquilo a que designamos por Evangelho. O Evangelho é uma palavra que, traduzida, significa uma boa notícia, uma boa nova. A melhor boa nova de todas é de que há um Salvador. Deus ama o seu povo. Ele viu que tinha que cair em pecado. Ele sabia que o diabo procurava afastar o seu povo. E, portanto, Ele, Deus, providenciou uma salvação. Ele disse, eu vou mandar o meu próprio filho e ele vai morrer na cruz pelas pessoas, para que, através dele e da sua obediência perfeita a mim, seu Pai, ele ganhará o perdão dos pecados para todos. Todo mundo que já viveu pode ter os seus pecados lavados. Se confiarem a Jesus, o meu filho, como seu Salvador pessoal, eles terão o perdão e eles irão ter a vida eterna e a dádiva da vida por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus. O presente mais fantástico que alguém poderá ter é saber que temos um Salvador e de que podemos ter a vida eterna, ao confiarmos em Jesus para perdoar os nossos pecados. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. Há esperança, há salvação e há perdão por meio de Jesus Cristo. Nós mencionamos a palavra pecado várias vezes. Creio que a maioria das pessoas, provavelmente, sabe que existe dois tipos de pecado. O que falámos até agora, não roubar, não matar, não mentir, todas essas coisas que não devemos fazer. Isso é parte daquilo que é o pecado. Mas há um outro tipo de pecado, que é tão devastador e tão mau, que é o pecado por omissão. Onde o ouvinte se esquece de fazer o bem. Talvez não seja apenas esquecer, mas uma escolha por fazer algo que Deus não quer que você se esqueça. Deus quer que o ouvinte se lembre. Ele quer que o ouvinte faça isso. E ainda assim, não o faz. O ouvinte não o faz. Decide não fazer. Um bom exemplo disso seria o amar os nossos pais. E isto corresponde ao quarto mandamento da lei de Deus. Para omitir fazer isso, dizer que eu não vou amar os meus pais e não vou obedecer-lhes, quer dizer que eu não me importo com eles. É um pecado. Tanto quanto cometer outro pecado qualquer. É um pecado. Então, quando o ouvinte não faz o que Deus quer que faça, digamos, por exemplo, adorá-lo, orar a ele, mostrar o seu amor por ele, falando aos outros acerca dele, quando o ouvinte deixa de o fazer, isso é pecado. Isso é um pecado de omissão. Acho que ajuda a lembrar que omitir significa deixar de fora. É como se o ouvinte omitisse ou deixasse alguém da lista de convidados para a sua festa de aniversário e significa, omitir, significa que vai deixá-lo de fora. Omitir um pecado, isso significa algo que Deus quer que você faça, como mostrar amor, mostrar compreensão, ajudar as outras pessoas. Qualquer tipo de amor que Deus quer que faça e você o omite e diz não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, isso é um pecado. Então, quando o ouvinte orar por perdão, eu espero que se lembre de orar por todos os pecados. Não só o pecado que cometeu, mas também o pecado que omitiu. Ambos os pecados precisam ter o perdão de Deus. É uma coisa maravilhosa saber que Deus nos deu o perdão de todos os pecados. E não apenas de uma parte deles, mas de todo o pecado. Portanto, esta revisão da lei de Deus, a perfeita justiça de Deus, à qual nenhum ser humano pode cumprir por causa do nosso pecado, por isso Cristo tinha que vir. Pois ele era Deus perfeito e também um ser humano perfeito. Ele não teve um pai humano. Deus era o Pai, Deus o Espírito Santo, engravidou Maria e, portanto, é Deus e homem. Jesus era humano e divino. Assim, através do seu perdão e da sua obediência a Deus, Ele nos deu o dom da vida eterna e a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Deus fê-lo sacrifício por nós, para que pudéssemos ser salvos. E essa é a glória das boas novas. Tenha em mente, quando se usa a palavra de Deus, a lei, que é a percepção de que somos culpados. E não seríamos salvos se não fosse por Cristo. E do Evangelho que diz, mas Cristo veio e tomou o nosso lugar e pagou o preço pelo pecado. Pela fé nele, agora temos o dom da vida eterna. E que todo o pecado, não só por comissão, mas também por omissão, são perdoados. E está disponível a todos os que invocam Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus ama-te. Ele mandou o Salvador como prova. E através da sua morte, por meio do seu sofrimento, e através da ressurreição e poder sobre a morte, agora temos o dom da vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Que a palavra de Deus seja uma bênção na sua vida diária e nas suas devoções diárias.